E aí, pessoal, bom dia, como vão? Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja super. O dia tá gostoso, hein? Pra começar forte, se você já começou bem iluminado. Pessoal, vocês lembram que eu falei pra vocês? Vamos relembrar uma coisa fundamental. O Pleiades, ele não é um livro que ele segue uma linha de raciocínio capítulo por capítulo como Mesilat Yesharim, que a gente estudou, aonde cada dia é uma continuação do dia anterior. A gente disse que o Pleiades, cada dia ele vai para um lado completamente diferente, em assuntos completamente diferentes, e a nossa ideia é todo dia estudar um assunto diferente. Então, nós falamos sobre vários tipos de amor e terminamos falando sobre Ahavat Re'im, né? A gente respeitar o próximo, ter amizades. Falamos sobre isso ontem. A nossa regra de acompanhamento do livro, ele é baseado nas letras do alfabeto judaico. Então estamos todavia na letra Aleph. E vamos ainda então ver vários assuntos, às vezes completamente diferentes, que eles têm a letra Aleph. O assunto de hoje, com a letra Aleph, ele é Avelut, o luto. É realmente o um assunto que não tem absolutamente nada a ver com o que nós estamos estudando. Na verdade, talvez eu diria para vocês que tem até a ver com o que a gente estudou ontem. Porque ontem a gente falou bastante sobre respeito, a gente falou bastante sobre a gente se preocupar com as outras pessoas. E luto tem a ver com isso. Luto é um tipo de chesed, vamos dizer, diferente, onde a gente faz algo por alguém sem a gente querer receber absolutamente nada em troca. A gente faz isso 100% por respeito, 100% por admiração e por, obviamente, indiretamente, querer elevar a alma daquela pessoa. Tudo isso são, quer dizer, a pessoa, a partir do momento que a pessoa se desliga desse mundo, que a pessoa falece, a pessoa em si ela não tem mais como se elevar aonde ela está, no mundo das almas, por méritos próprios, ou seja, na hora, quer dizer, fazendo mitzvot da hora. Tudo o que ela vai continuar a se elevar é por coisas que ela fez antes e, naturalmente, por coisas que fazem em nome dessa pessoa. Então, por exemplo, se essa pessoa ela fez uma sinagoga ou um Beit Midrash ou um Kollel, onde são lugares que as pessoas estão estudando o tempo todo, todo o estudo daquele lugar, ele continua elevando a alma dessa pessoa, mesmo que essa pessoa não se encontra mais. Se essa pessoa fez livros e as pessoas estudam os livros, essa pessoa ela continua se elevando, mesmo que essa pessoa não se encontra mais. E assim por diante. E, então, a mesma coisa Kaddish, a mesma coisa mitzvot diretas que a pessoa, quando ela está no mês do luto, ela for fazendo, e toda vez que ela fizer, eu vou fazer uma brahá para uma comida, e eu vou fazer isso leilui nishmat para o meu pai, tudo isso é gigante, tudo isso continua fazendo com que aquela pessoa ali se eleve. Então, vamos começar a entender o que o Pleiades fala a respeito do luto. Observamos um período de luto de 3 semanas entre o jejum de 17 de Tammuz e o jejum de Tisha B'Av, para recordar a destruição do templo sagrado. Chora nesse dia, como teu coração estivesse quebrado, sentindo uma profunda tristeza pelo sofrimento dos céus. Infelizmente, nenhum de nós compreende o impacto causado pelo exílio da Shekhinah, por a gente não ter mais a presença divina de uma forma revelada no nosso mundo pessoal. Isso aqui, as pessoas, elas, o mundo do jeito que está, é uma coisa, todo mundo vê isso como algo normal, mas é muito triste. É muito triste porque a gente não tem a Kadosh Baruch Hu com a gente de um jeito revelado. Cada um deve jejuar de acordo com o seu nível de compreensão. Assim, mereceremos testemunhar o retorno a Sion e reconstrução do nosso glorioso e sagrado Beit HaMikdash, que seja construído breve em nossos dias. Amém. Bom, então, assim continuou o Pleiades falando. Agora a gente entende porque é inadequado nossas pessoas ficarem se reunindo com comemorações bestas, comendo, bebendo e cantando canções que elas não são morais. Pobre dessas pessoas, fala o Pleiades. As celebrações se tornarão sua aflição, por causa que as pessoas, em vez de elas darem o devido valor nesse mundo, elas ficam procurando abobrinhas, besteiras. Então, pessoas assim, elas deixam Hashem triste por fazerem companhias aos tolos, bestas, enquanto nossa matriarca Rachel e as criaturas celestiais choram pela destruição do Beit HaMikdash. Esse tipo de comportamento não pode ser classificado como uma cegueira espiritual, senão como uma cegueira espiritual, Nós, Yehudim, devemos ficar felizes somente quando a gente celebra alegrias verdadeiras, como, por exemplo, um casamento ou mitzvot. Porém, lembrem-se, na hora que a gente termina um casamento, ainda assim a gente quebra um copo. E esse copo que a gente está quebrando é muito interessante, né? Que deveria ser um momento triste do casamento, para a gente lembrar que o Beit HaMikdash ainda não está aqui, então a gente ainda não pode estar 100% feliz. Então deveria ser um momento quebrou, que as pessoas tivessem, sei lá, um minuto, dois de reflexão. Mas é engraçado que nas nossas comunidades, na hora que quebra, aí que todo mundo começa a gritar Mazel Tov, e começam a pular. Então acaba sendo algo um pouco interessante, quer dizer, os copos quebrados eles não deveriam ser para alegria, os copos quebrados eles deveriam ser feitos como uma recordação, não, nossa felicidade ela não está completa, o Beit HaMikdash não está aqui. Isso foi para falar de uma forma geral sobre o conceito de luto. Sabem que em Yerushalayim, quando tem casamentos, não podem tocar bandas completas, também por causa do luto, e muitos costumes que a gente ainda guarda eles, porque a gente não pode estar feliz de uma forma completa. Continua o Peleuetz. Se um parente próximo parte desse mundo, as leis de luto devem ser meticulosamente observadas. Muita gente desconhece a maneira adequada de observá-la. E ele fala, durante os primeiros 7 dias é importante que façamos elogios ao falecido e estudar as leis relativas ao luto e outros assuntos ligados ao luto. É obrigatório observar um luto de 12 meses depois da morte de um parente direto, do pai, no caso, ou da mãe. Durante esse período é proibido participar de festas. Deve-se evitar vidas sociais em demasia durante o Shabat e as festas judaicas e devotar mais tempo ao estudo da Torá em mérito à alma que partiu. Pachuta, as pessoas elas devem fazer um ano especial, um ano que as pessoas estão se envolvendo com coisas de mitzvot, com coisas para tentar deixar um legado, uma construção daquele que se foi nesse mundo. Quer dizer, a gente realmente se preocupa em fazer coisas especiais, tudo isso pensando 100% na elevação da alma. A gente tem que realmente começar a procurar, de uma forma grande, todo o tipo possível de mitzvot, que a gente pode fazer aquela alma cada vez mais continuada, onde ela estiver crescendo. Óbvio que uma pessoa ir na sinagoga todos os dias, rezar com minyan e fazer kadish, assim, é a obrigação, né, dos filhos, e é algo que é inimaginável em relação à elevação da alma de um parente. Mesmo se a gente sabe que tem pessoas que eles não têm ninguém para falar kadish por eles, é importante que a gente se responsabilize por isso, é importante que a gente pegue sobre nós o fardo e ajude aquela família, ou a pagar uma pessoa que faça kadish, ou procurar alguém que já possa fazer kadish para fazer também, mesmo que não seja a família direto, mas é importante que todas as pessoas tenham direito a alguém durante os 12 meses fazendo kadish para a pessoa que faleceu. Termina o Peleuetz esse assunto. Ninguém deve perguntar que benefício existe em guardar tudo isso. Isso trará o falecido de volta à vida? A resposta é que o luto, quando mantido segundo a Torá, ele expressa respeito à alma do falecido. Como nós dissemos, não se trata somente da gente elevar a alma de alguém, mas também da nossa, a nossa visão de respeito, da gente olhar para aquela pessoa que deixou esse mundo e fazer, como se fala, né, o mínimo que a gente pode fazer por aquela pessoa. E isso com certeza vai manter o nome daquela pessoa viva sempre. Então, Pachuta, essa é a visão da Torá, assim a gente tem que levar em consideração. Se a gente tem uma oportunidade de visitar a casa de alguém que está de shivá, de luto, é importantíssimo a gente poder visitar aquela casa, a gente poder consolar os enlutados, a gente poder fazer brachot naquela casa e trazer a alma daquela pessoa cada vez mais para cima. É isso, esse é o conceito de hoje. Amanhã a gente vai falar sobre um conceito, como nós dissemos, completamente diferente. O que nós falaremos amanhã é o conceito de emunah, acreditar em Akadosh Baruch Hu. Falaremos disso melhor amanhã. Depois de amanhã, só curiosidades, para vocês verem como são assuntos diferentes. Depois de amanhã a gente vai falar sobre alimentação, e depois sobre Emet, sobre a verdade, depois sobre Israel, a terra de Israel, e assim vai, completamente assuntos distintos. E o mais importante é que a gente vai se completando, cada vez mais sabendo coisas gerais sobre a Torá e as mitzvot. Um beijo grande para todo mundo e ótimo dia.